Senado se reúne amanhã para criar movimento de combate à corrupção.
Plenário homenageia Cora Coralina.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado quer construir um movimento nacional de combate à corrupção. E a primeira reunião está marcada para amanhã, como informa o repórter Sérgio Vieira.
Está marcada para as 8h30 da manhã desta terça-feira a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos, com os diretores das entidades que têm como uma de suas funções o combate à corrupção. Também foram convidados presidentes de entidades e movimentos sociais que têm um histórico de atuação nesta área, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e outras associações. A intenção dos senadores que assinaram o pedido para esta reunião é conseguir um movimento nacional que engaje toda a população do país no combate à corrupção, como explica o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá.
Apoiar as medidas da presidente da República de exoneração, demissão de agentes públicos com indícios, suspeitas ou envolvidos em corrupção. Reunirmos OAB, CNBB, Associação Brasileira de Imprensa, Transparência Brasil, a corrupção não é um mal menor. Nós não podemos ter cumpliciamento com a corrupção.
Randolfe lembra que na política o movimento é suprapartidário e inclui também pessoas que fazem oposição ao governo de Dilma Rousseff.
Está acima de partidos. Está reunindo senadores independentes, senadores de oposição, para apoiar o Ministério Público da União, para apoiar a Polícia Federal e para apoiar todas as medidas que julgarmos necessárias para banirmos do país essa terrível chaga.
E o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, está empolgado com os diversos movimentos que começaram pelo país afora, exigindo o combate à corrupção na administração pública.
Para ele, essas mobilizações ganham força com o apoio de entidades como a OAB, a CNBB e a Associação de Juízes e Procuradores da República, e com a postura da presidente Dilma Rousseff, que demitiu ministros e servidores denunciados.
Tenho dito e repetido, não se diga que o Brasil é o país da corrupção e se achar que Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, seja o que for, seja um país da seriedade, não é verdade. Lá tem tanta corrupção como tem aqui. A diferença é que lá se pune e aqui só se pune ladrão de galinha. A diferença é que a justiça lá funciona para todo poderoso e aqui não.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, disse que os brasileiros precisam continuar fiscalizando o que os congressistas estão fazendo para ajudar no combate à corrupção.
Para ela, a participação popular nessa luta é essencial. Por isso, a senadora elogiou a iniciativa de uma empresária do Rio de Janeiro de organizar um protesto contra a corrupção. Será no dia 20 de setembro, às 8 da noite, na Cinelândia, no Rio de Janeiro.
Quando a sociedade de fora pressiona para dentro do Congresso, não há outra saída. E é o que nós precisamos, deste apoio da sociedade para reforçar as ações políticas que aqui estamos enfrentando. Nós precisamos acabar com todas essas mazelas que estão enlutando, de certo modo, essa sociedade que paga tanto imposto e que precisa e tem o direito de receber uma qualidade melhor do serviço.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defende que o Congresso Nacional dê a chance à presidente da República de ela própria combater a corrupção no âmbito do governo federal.
Ele entende que se Dilma Rousseff não continuar fazendo isso, aí sim o Congresso deve instalar uma CPI para apurar as denúncias de irregularidades.
Mas Cristóvão Buarque acha que nenhum parlamentar deve retirar a assinatura do pedido de criação da CPI.
Eu vou dar essa chance à presidenta. Pelo menos, enquanto ela demonstrar que está com essa intenção, eu vou dar essa chance, porque é bom para o Brasil. Senão, nós vamos ter que ir para a rua e a CPI. Mas eu peço que ninguém retire a assinatura. Deixe a assinatura aí, porque esse é um recurso que o Congresso poderá usar, se for necessário, para não fugir da nossa responsabilidade.
Cristóvão Buarque também lamentou a morte do ex-presidente do BNDES, o economista Antônio Barros de Castro, ocorrida ontem no Rio de Janeiro.
O teste do bafômetro poderá deixar de ser a única forma de se comprovar embriaguez ao volante.
É o que propõe projeto de lei apresentado pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. A reportagem é de Patrícia Novaes.
A lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e ficou conhecida como Lei Seca estabelece duas formas de se comprovar a embriaguez ao volante: o exame de sangue e o teste do bafômetro. Determina também a dosagem mínima de álcool no sangue para caracterizar a infração. Ao mesmo tempo, exclui a obrigação de o motorista se submeter aos testes. O recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu habeas corpus a um condutor que dirigia na contramão, visivelmente bêbado, e se recusou a realizar os exames, abriu a brecha para ações semelhantes. E isso, na avaliação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, feriu de morte a lei seca. Por esse motivo, o parlamentar está propondo que seja retirada da lei a referência à dosagem etílica e incluída a possibilidade de se caracterizar de outras maneiras o estado de embriaguez do motorista. O senador piauiense acredita que é preciso encontrar uma forma de fazer valer a lei seca.
Nós agora estamos encontrando algum outro caminho para que permitir que a autoridade policial possa atestar, lógico, a presença de testemunhas, que a pessoa está num estágio de embriaguez elevado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o policial não tem uma forma, ele faz alguns testes com a pessoa que aqui comprova que ela não está apta a conduzir o veículo por conta do seu estado de embriaguez.
O projeto apresentado por Ciro Nogueira será analisado primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Os 122 anos de nascimento da poetisa goiana Cora Coralina foram celebrados pelo Senado na sessão plenária de hoje.
Senadores de Goiás e do Distrito Federal, familiares de Cora e artistas se revezaram em pronunciamentos na tribuna. O repórter Rogério de La Fuente acompanhou a sessão e tem mais informações.
Cora da Casa da Ponte, dos versos do tempo.
Foi assim, entoando sua canção Cora Coralina, que o músico Marcelo Barra homenageou a poetisa Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. A importância de Cora Coralina na literatura brasileira foi ressaltada no primeiro pronunciamento da sessão pela senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás.
Era uma pessoa extremamente simples, profissionalmente uma doceira, que virou a maior poetisa de Goiás e uma das maiores do Brasil.
O senador Ciro Miranda, também do PSDB goiano, homenageou Cora Coralina, declamando versos da poetisa, conhecidos como Saber Viver.
Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove.
O autor do requerimento de homenagem, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, justificou a sessão com a necessidade de valorizar a literatura nacional.
Cora Coralina está e estará presente para sempre, mesmo porque, como ela própria acreditava, não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico na música de seus versos.
A filha da poetisa, Vicência Bretas Taan, discursou representando a família e lembrou frases redigidas pela mãe. Morta aos 95 anos de idade, Cora Coralina deixou 3 livros ainda por publicar, mas depois de sua morte foram editados 11.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, citou dados da Organização Mundial da Saúde que apontam que o Brasil é o 5º país com maior número de mortes no trânsito. Só em 2008, houve mais de 139 mil acidentes nas rodovias federais, que deixaram 7 mil mortos.
Segundo ele, Santa Catarina é o segundo estado com maior número de acidentes em estradas federais, atrás de Minas Gerais. Para mudar isso, ele pediu ao governo que melhore as condições das BRs que passam pelo estado e citou algumas obras necessárias.
Concluir a duplicação da BR-101 em seu trecho sul. Temos que revitalizar a 163 na fronteira com a Argentina. Duplicar as BRs 470 e 280. E dar início que seja ao trabalho de duplicação da BR-282, que atravessa o Brasil de leste a oeste, com a elaboração de seu projeto.
O senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, comemorou o resultado do leilão de concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que fica a 13 quilômetros de Natal, capital do estado.
O aeroporto será o primeiro explorado pela iniciativa privada e 3 milhões de passageiros serão atendidos em 2014.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.